Boa noite, meus amigos que fazem um estudo, uma educação das emoções. Sejam bem-vindos a esta aula de 7 de fevereiro de 2025. Estudaremos hoje ferramentas, os submodos para lidarmos com algumas questões que costumam surgir nas afetividades, quando elas têm como busca o amadurecimento. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton conversará conosco sobre a resenha da aula passada. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 31 de janeiro. O tema foi Sentimentos Adultos para Pessoas Adultas. Entre muitas considerações e aprofundamentos complementares, na aula passada nós vimos 6 itens, tá? Já vou iniciar com o primeiro. Um adulto. Ele não deixa a afetividade sozinha. Esse foi o primeiro item. Imaginem uma criança na praia. Ela brinca, corre, se diverte muito, e quem vai passar um protetor solar, dizer que está na hora de se hidratar, de se alimentar, quem vai tomar as medidas para orientar e proteger essa criança é o adulto. Da mesma forma, é possível realizar uma parceria entre a afetividade e outros tópicos, vamos considerar aqui a epistemologia. E aí, com a epistemologia, as emoções podem se orientar pelos conhecimentos da pessoa e evitar aí os problemas. O papel da emoção é sentir, seja amor, raiva, medo, saudade. Porém, se ela estiver sozinha, esses sentimentos ele pode ir numa intensidade imensa, né? Mas se ela estiver acompanhada por valores, buscas, raciocínios, as coisas tendem a ser diferentes. O segundo item foi a paciência. Um adulto sabe esperar, sabe que muitas coisas não acontecem na hora que ele quer, diferente de uma criança que quer na hora. E se não tem, ela chora, esperneia, faz escândalos. A calma diante de um problema, a solidariedade com os outros, são características que demonstram a maturidade. Item 3. A relação entre entendimento e controle. Quanto mais jovem for uma criança, mais controles costumamos usar com ela. À medida que essa criança vai crescendo, vamos explicando como as coisas funcionam e o entendimento tende a substituir esse controle. Uma pessoa que precisa se controlar, por exemplo, para manter a compostura, o respeito, isso tende a desgastar muito essa pessoa, isso tende a criar certo dificuldade, né? Esse modo de agir, de se controlar dessa forma, ele está caindo em desuso. Já a compreensão, o entendimento do contexto oferece mais liberdade, é um modo mais leve para os nossos dias. O item 4. Muitas pessoas têm capacidade de reconhecer e contextualizar as emoções. Por exemplo, alguém nos dá uma resposta atravessada, falta com a educação, né? Nos sentimos ofendidos ali pelo que aconteceu. Aí depois, essa pessoa percebe o que fez. Qual será a atitude dela, né? Ela vem, nos pede desculpas, explica que acabou de passar por uma situação, que não está se sentindo bem, assume o que fez e se desculpa pelo contratempo. Nós que conhecemos a pessoa, sabemos que ela não é assim, compreendemos o que ela está nos dizendo, perdoamos, esquecemos, né? É assim que ocorre quando um adulto contextualiza suas atitudes e percebe alguma interferência negativa de uma emoção. Item 4, aliás, item 5, autonomia e empatia. A empatia. Saber que o outro tem necessidades, dores, medos, e conseguir se conectar com esses elementos no outro, sendo solidário. Uma pessoa que não tem empatia, cria problemas se for contrariada, se suas vontades não forem atendidas, ela não enxerga o outro na relação, reconhece apenas as próprias necessidades e as próprias dificuldades. A autonomia. Uma criança precisa de autorização para fazer certas coisas, precisa que tenha um responsável, né, próximo dela. O adulto, ele já tem autonomia. Em um fim de semana, ele pode ligar para os amigos, combinar alguma coisa, ele terá responsabilidade pelo que fizer, né? E não vai ficar se lamentando porque ninguém quis levá-lo em algum lugar, porque ficou sozinho, etc. O último item, o item 6, a flexibilidade. Flexibilidade é uma das características da afetividade adulta. Nada é tão rígido que não possa ser mudado, ou pelo menos conversado, tá? Agora observe, não temos como separar, assim, apenas pontuando as características adultas das crianças, né? Passar uma régua e dizer que daqui para lá é criança, daqui para cá é adulto. Né? Essas características podem aparecer na ação, nas ações de todos, de qualquer um. A diferença é que quando um adulto percebe que extrapolou, ele pede desculpa, tenta se redimir. A criança, ela já não costuma avaliar o que ela fez. Ela logo esquece e, se precisar, ela nem sabe fazer diferente, né? Esse modo de agir é um padrão para ela. Ok, professor, obrigado. Finalizo.
Muito obrigado, Taylton. Puxa, que resumo maravilhoso. Esta semana, nos últimos dias, né, perdemos pessoas muito queridas, muito que muito contribuíram para o nosso trabalho existencial de melhoria, dessa busca tão difícil, né, desse trabalho. Uma delas foi a Marina Colasanti, que vimos tantas obras dessa autora. Puxa vida, que Deus a tenha lá bem alto no céu. E agora, há 2 dias, se foi o Vital Farias. Nosso Vital Farias, que olhem, o Vital Farias, provavelmente um dos tradutores mais afetuosos da alma nordestina. Esse homem da Paraíba nos deixou aos 82 anos. Sabe, conheci a obra do Vital Farias uma vez quando a Rose Pedrosa dava aulas no interior da Paraíba, em Cajazeiras, cidade que fica 500 quilômetros mar adentro. Cheguei de uma viagem longa e aí desci no aeroporto, fui de automóvel até lá e lá fiz conferências, a Rose já tinha uma turma grande, fiquei amigo do reitor, que era o padre muito querido, ficamos amigos. Depois da conferência, o maestro da cidadezinha de Cajazeiras convidou todos para irmos até logo abaixo de uma, exatamente de uma cajazeira, uma árvore esplendorosa, lindíssima, e lá ele entoou ao violão músicas muito bonitas. E o pessoal dançava, ficamos conversando até muito tarde. E foi lá que eu fiquei conhecendo a obra de Vital Farias, que nos deixa agora aos 82 anos. Desde então, Vital Farias faz parte do repertório que eu de vez em quando visito. Pois há 17 anos, isso em 2008, ele esteve no programa do Rolando Boldrin, ele e a filha dele. Naquela ocasião ele tinha 65 anos. E ele nos apresentou algumas das músicas dele que fizeram encantar gerações inteiras. Eu vou partilhar a tela com vocês. Alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem esses presentes. Eu vou partilhar para que possamos juntos apreciar alguns momentos lindos de Vital Farias.
Várias músicas, né? Dezenas de músicas que tem na missa dos agricultores do sertão do Cariri Paraibano, lá em Itaperuá, minha terra. Nós já levamos essa missa duas vezes, em 1999 e 2004. Ultimamente eu não tenho levado por questões políticas lá do lugarzinho, né? Que, vez em quando, se tiver um prefeito que esteja a favor, ele ajuda. Se não tiver, aí ele atrapalha e assim por diante, né? Então é uma missa campal na frente da Igreja Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Itaperuá. E é uma coisa muito bonita, fica assim como se fosse. É todo mundo em pé, tanto porque é campal, né? Então fica esse corredor para passar. É uma
na
missa,
igreja,
para ir até a frente da igreja. Então vai. A missa é uma missa dramatizada, teatralizada. Então tem essa parte que se chama Senhor, tem de piedade de nós. Antes eu queria falar que eu sou descendente de família de agricultores. Né? Meu pai é agricultor, toda a minha família é da agricultura, da pequena agricultura, né? E pequena criação de cabras, de coisa, e algum pedacinho, algum gadinho pequeno, né? Então, é uma coisa que vem a legitimação, eu nasci e me criei dentro dessa realidade. Então, essa missa não é nada mais nada menos do que a devolução que eu faço para o povo. Está aqui, entendeu? Devolvendo a missa. Então, nessa hora, vai entrando, subindo daqui de baixo, até chegar no altar, então assim, se fosse o inverso, vai chegando um casal de camponês, né, de agricultores pequenos, ele vem puxando duas cabrinhas, né, duas, que lá em Itaperuá, na parede, nós chamamos de criação, né? Fulano tem uma criação, já sabe que é dois ou três carneiros, alguma cabrinha ali, é raspada, né, coisa pequena, para alimentação da leite das crianças. E ela vem com a criança de colo, né? Acompanhando, né? Aquela roupa batida e tal, vai subindo. Então, quando ele vai entrando, é como se ele fosse chegando atrasado na missa, por causa da labuta lá no, na terra dele. Quando ele vai entrando, ele já encontra a população ali presente cantando: Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Vamos cantar? Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Aí ele sai do joelho com a mulher, tira o chapéu e fala: Senhor Deus, proteja a agricultura. Não deixai que ela seja a sepultura dos que na labuta do diário o solapim. Na labuta do diário o solapim.
Mas ele faz muita música romântica também, fez muito sucesso com outros cantores, né? Eu queria que ele lembrasse com vocês, é claro, esse púlpito do Senhor Brasil aqui, tendo essa primazia de ter esse caboclo que é tão difícil arrancar de lá da Paraíba para trazer para cá, ele e a filha dele. Hoje vem com a família, depois eu quero mostrar a família dele, né? Inteirinha, né? No final. Mas eu queria pedir para ele cantar com vocês algum sucesso, só para lembrar com o pessoal aí. O que podia ser? Um pedacinho de um pedacinho de outro.
Veja você, arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você com esse gosto de sapão na boca. A arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você. Eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço, e eu não quero nunca mais teu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim.
Eita, que emoção. Rapaz, estou muito emocionado. Obrigado.
caso você case, não escreva nota, não estrague a porta, não esteja morta, não estrague a horta.
Aí tem.
Me concentra, a gente bem sente com precisão. Mas recordo a tua imagem naquela viagem que eu fiz pro sertão. Eu que nasci na floresta, canto e faço festa no seu coração. Boa, boa.
Por aí.
Bom, e aquela que é um grande sucesso, a Elba Ramalho lá?
Essa música, essa Que Saudade do Céu, é uma música que na verdade é a música mais conhecida. Muitos pensam que, como tem quase 50 regravações, uhum, as pessoas pensam que é de fulano, que é de ciclano, que é de Betano.
Verdade.
Na verdade, agora essa música foi quem me deu toda a fortuna que eu tenho.
Admite um dia um beija-flor e rapi, a porta da tua casa e dá um beijo pra ti. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade eu sei. Você está lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, ou então bota um e-mail. Quase dizendo assim: faz tempo que eu te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Lele, 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 lele. Aquele nosso amor, quando eu ia viajar, você caía no chão, já chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina. Lê, 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 lê. Se admire se um dia vocês um beija-flor invadir a porta da tua casa. Foi nós, o português da Paraíba, foi nós que mandemos beijo, que é pra matar nosso desejo. Faz tempo que nós não se vejo, ai que saudade você.
Agora só os ateus. Senhor, tenha piedade de nós.
cada ser tem verdade. Senhor, tem
aí a nossa homenagem a Vital Farias, nosso querido poeta da Paraíba. Que siga o rumo em paz, né? E com os nossos agradecimentos profundos, tudo que ele nos deixou. Entre os dilemas que algumas, muitas pessoas encontram quando trabalham um aprimoramento, um aprofundamento das afetividades, isso dentro da perspectiva daquilo que trabalhamos até agora, está bem? Sobre esse contexto. Está a fluência. Vocês podem conhecer várias pessoas que buscaram ajuda, auxílio, para sair de um estado de afetividade muito infantil para os nossos padrões de época, regido por explosões, por mágoas, por outras coisas que só se aprofundavam e faziam com que a vida da pessoa não pudesse prosseguir. E, diante, às vezes, de algo muito pequeno, parece que tudo isso vai fora. Às vezes, um pequeno desentendimento, uma contrariedade, e a pessoa que vinha se desenvolvendo bem parece recuar fortemente. Quando tratamos de emoções, cenários assim são corriqueiros. É parte, inclusive, da própria constituição das afetividades. Diferente do que ocorre, por exemplo, quando trabalhamos raciocínios, valores e outros princípios. Só que esses contrastes numa sociedade como a nossa costumam cobrar muito alto suas aparições. Às vezes a pessoa desiste, acha que não vale a pena, que ela não vai conseguir, que é melhor então prosseguir dessa forma. Outros apelam para atitudes de controle. Lembrem, um adulto, segundo os contextos da nossa época, ele muito provavelmente, à medida que se desenvolve, troca os elementos de controle por elementos de epistemologia, de conhecimento. Então, ao invés de... Lembram do que o Paulo Freire falava nas suas obras? Não é a placa do não pise na grama. Ué, por que eu não posso pisar na grama? Qual o problema? A grama vai morrer se eu pisar na grama? Se eu andar sobre a grama? Tão saudável para a grama, tão saudável para mim? Ele não estava pregando a rebelião, ele estava pregando o conhecimento. Perguntar, ué, não posso. O que está vendo que não pode? Ou é a proibição pela proibição. Então, um adulto, afetivamente, ele muito provavelmente troca as medidas de controle, de restrição, não faça, não diga, etc., por se espera, deixa eu compreender. Existem motivos para eu não poder fazer determinadas coisas? Quais são? Podemos conversar a respeito, não é? Bem, em tudo isso há muitos recuos, tropeços, e é natural que assim seja. No nosso trabalho da semana passada, vimos o que faz uma caracterização de como pessoas adultas que vivem afetividades adultas, segundo os princípios da nossa época, em determinados contextos, como elas provavelmente fazem suas coisas. Hoje veremos ferramentas. E uma ferramenta muito, muito poderosa para uma época como a nossa. Na filosofia clínica, essa ferramenta tem o nome de informação dirigida. Veremos em duas partes. Uma parte inicial, mais branda, e depois uma parte muito profunda. Bem, informação dirigida consiste em levarmos à pessoa instrumentalizações que ela por si só não possui. Vamos levar isso para a área médica como um exemplo. Uma pessoa vai ao médico e o médico prescreve antibióticos e diz a essa pessoa: preciso fazer isso. Se eu não fizer, é provável que a senhora não se recupere do que está acontecendo. Isso é uma informação dirigida. Ele está levando algo que ela não tem nela, mas está levando a ela. Informação dirigida. Pode ser algo material, imaterial, etc. Pois a informação dirigida costuma ser trazer grandes benefícios para aqueles que procuram trabalhar afetividades, amadurecer suas afetividades. Uma das formas de fazermos isso é, por exemplo, há muitos exemplos, eu vou ser bastante singelo na minha explanação. Se você pesquisou a historicidade da pessoa, a estrutura dela, e percebeu que ela aceita informação dirigida, não é todo mundo que aceita. Você pode oferecer um livro, e por mais que tenha a ver com a pessoa, ela pode virar o rosto ao livro. Pode. O ser humano tem muitas variações, muitas facetas. Vamos supor que esta pessoa aceite. Então você indica a ela uma obra, por exemplo, uma obra cinematográfica, ou mesmo um livro, e prescreve a ela que se atenha a um determinado personagem específico. E que faça conversações com esse personagem, que procure aprofundar as relações, que discuta com ele. O que nós estamos fazendo aqui? À medida que esta pessoa se aproxima deste personagem, estabelece interseção com ele, se aprofunda com ele, muitos elementos decorrentes daí surgirão que nós aproveitaremos o consultório. Vamos ver um exemplo disso. Há uma obra chamada O Sol é para Todos, de Harper Lee. Essa escritora, aliás, esse livro é autobiográfico, não é? Guardadas as proporções que ela coloca no livro, autobiográfico. Ele se passa na década de 30, no estado do sul dos Estados Unidos, Alabama, numa pequena cidade. Lá, um homem negro está sendo acusado de algo que ele não fez, por uma sociedade segregacionista daquela época. As chances dele são mínimas. No entanto, ali coloca no livro um personagem inspirado no próprio pai dela, que também era advogado e que também passou por uma situação semelhante, que é o Atticus. O Atticus, que é o pai simboliza o pai dela na obra, vai defender este homem, que é o Tom Robinson, o nome deste homem, que é inocente. Mas ali a inocência não quer dizer muita coisa. Diz mais alto é a cor da pele dele, naquele contexto, em ampla margem daquela sociedade. Atticus faz o papel não apenas de um homem que acredita na verdade e que acha essa injustiça intolerável, entre outras. Este homem, o livro é belíssimo, belíssimo. Foi feito depois um filme tão lindo quanto. Emocionante, uma referência estudada em muitas universidades pelo mundo ainda hoje. O Atticus, ele coloca para os filhos, ele explica no livro, tem um capítulo belíssimo no qual ele explica para os filhos o que está acontecendo. Todo o livro é narrado por uma menina de 8 anos, né? Que é a Scout Finch, filha do Atticus Finch. Recomendo expressamente a leitura dessa obra. Muito bonita, muito atual, para uma época de polarizações como a que vivemos. Pois bem, Atticus faz o papel de um homem maduro, emocionalmente maduro, além de outras coisas. Ele sabe o que está acontecendo, ele consulta sua alma, seu coração, e se nega a participar desse linchamento, mesmo sabendo o custo que isso terá para ele. Emocionalmente, ele sofre, ele acompanha tudo isso. Ele sabe também o padecimento do Tom e luta por este homem, luta com argumentos. A obra nos mostra o quanto ele precisa lidar com as próprias emoções em vários momentos, como um adulto, com afetividades de um adulto, numa sociedade que em muitos contextos ali parece infantil, em grande parte, não toda. Há muita gente que concorda com o que ele está fazendo, inclusive toma posição com ele. Se afetivamente ele se importasse demais com a opinião dos seus conterrâneos e contemporâneos, não entraria na defesa do Tom Robinson, como ele faz no livro. Se ele fosse uma pessoa que vivesse como uma criança afetiva, mas nem se aproximaria de uma situação dessas. Ali, a vaidade dele foi embora. Ali, tudo que uma sociedade concede como prêmio vai embora. O que ele tem é o coração dele, afetividade, o amor, profundamente arraigado. É uma obra que é uma pequena lição de uma educação para as afetividades. Observem como o adulto vai fazer nesses elementos todos. Pois bem, uma pessoa que está crescendo afetivamente e lê uma obra dessa, ou vê o filme, eu recomendo os dois. Ao ler esta obra, é muito provável que, sobretudo pela narrativa daquela menina de 8 anos, às vezes ela é tão delicada, nós notamos que ela não entende muito bem, às vezes, o que está se passando, o que está em jogo. E outras vezes ela parece tão grande na narrativa dela. É muito bonito e também doloroso. Vocês sabem, a obra, mesmo com todas as provas evidentes e notórias, Tom é condenado. Infelizmente, ele é condenado. Mesmo com tudo. E ele foge da prisão depois e ceifa a vida dele a tiros. É algo muito doloroso, muito triste. Acham que Atticus Finch, esse advogado, não se questiona por tudo isso? Se questiona, sim. Sofre, sim. Tem dilemas, dilemas de um adulto que afetivamente amadureceu. Então, se você toma uma obra dessas, enraiza nesse personagem, conversa com ele, dialoga com ele, observa, eu não faria tal coisa, eu não tenho condições de fazer tal coisa, ou eu faria tal coisa, eu tenho condições de fazer tal coisa. Daria minha vida, inclusive, para poder fazer algo assim, como ele fez. Ou, sinto muito, eu precisaria caminhar muito ainda até para compreender como um homem deste pensa. Pode ser, esse diálogo pode trazer muitos elementos, simplesmente pela conversação com o que ele fez ali. Muitos. É algo muito profundo, é algo muito bonito. Separei também uma outra obra, um livro francês. Maravilhoso, extremamente intrigante este livro, que é da década de 50, do Alain Roger Grier. Jalousie, em francês é ciúme. Recomendo essa obra. É um clássico da literatura francesa, um clássico muito interessante esta obra. Sobre os mais diferentes aspectos. É uma obra contundente. Primeiro que ela é fracionada. Você não vai ter uma história linear ali. Outra coisa que aparece. O narrador. Quem é o narrador? né, desta obra do Carlier. Eu fiz vários apontamentos enquanto estava folheando a obra, sobre o livro. O livro é muito, é uma verdadeira aula de como funciona o ciúme na sociedade contemporânea, ainda hoje. A atualidade da obra é impressionante. Mas a maneira como Reye constrói o livro é algo completamente fora dos padrões da literatura da nossa época. Olhem, para vocês terem uma ideia, logo na entrada da obra, logo no início da obra do Carrier, ele começa a descrever coisas surpreendentes, como, por exemplo, a maçaneta da porta, o corrimão, os móveis. Você pensa, ué, mas isso é um livro sobre o quê? Ele está descrevendo, em vez de tratar das pessoas, logo apareceram as pessoas. Há um narrador nesta obra. A obra se passa provavelmente numa colônia francesa, né? E lá ele apresenta, então, o narrador todo o tempo. Ele centra as atenções dele em dois personagens: a própria esposa, que nos é apresentada como A, letra A, ponto, não tem o um nome, e esse senhor, o Frank. Os dois. E o narrador, todo o tempo, discorre por algo que depois nós vamos entender. Mas isso é ciúme. Estamos tratando de ciúme. Não há outro nome para que estamos. Ele está tratando de ciúme. Fiz algumas anotações que agora vou passar para vocês. Diferente de obras que vão explorar minuciosamente o sentimento do personagem, os pensamentos desse narrador, aqui não há nada disso. Ele não se ocupa disso. Toda análise é objetiva. Então, assim, ó, ele descreve fatos, ele descreve o que ele vê, ele descreve o que ele ouve, nos colocando diante de fatos. E mostrando com isso como sente. Não, ele vai nos dizer, ele não nos diz. Nós é que vamos, o leitor. Aos poucos nós vamos nos aproximando e entendendo como alguém que tem ciúme, um elemento profundamente arraigado nas primeiras idades de um ser humano, e improvavelmente num ser humano que se desenvolveu afetivamente. Muito improvavelmente, ele vai nos mostrando como este homem, de fato, vivencia isso. É uma experiência, às vezes, muito contundente. Pois, numa obra como essa, pode-se fazer a conversação com o narrador. Não é? Com o narrador. Para ver para onde essa pessoa, que tem um ciúme tão profundo, olha. Para onde, o que ela sente. O que ela percepciona e o que ela deixa de percepcionar. Se passa a obra numa plantação de bananas, numa das colônias francesas, e você nota, nossa, mas tem tanta coisa que ele está deixando de fora. Exatamente. Ele mostra o fator corrosivo do ciúme, o que ele abrange e o que ele pede como alimento e vizinhança, e aquilo que ele vai extrajetar não tem a ver com ele. Do ponto de vista filosófico, muitas questões surgem. E se eu me ocupasse de outras coisas que tem ali, outros vizinhos, seria suficiente para pelo menos equacionar isso? Mas o papel do filósofo é equacionar isso? É encaminhar isso? É fazer o que com isso? Lembrem, isso não está sozinho. Isso está dentro de uma linearidade historiográfica, dentro de uma concepção estrutural, e precisamos entender isso para aí sim. Com a pessoa, sabemos quais as posições, para onde vamos, o que fazer com isso e a respeito daí. Uma obra muito importante, né? Dependendo do estado no qual uma pessoa afetivamente está, lembrem, há estados afetivos muito, muito remotos. Provavelmente, os senhores devem conhecer uma pessoa que chega na casa de vocês. Se serve das coisas, acha que tem só direitos e nenhum dever. Parece que você está ali na sua própria casa para servir esse outro, que facilmente explode, culpabiliza, porque qualquer argumentação que você tente ter só vai agravar o quadro da situação. E você ainda coloca: olha, nós temos uma pessoa dentro de casa que precisa de cuidados médicos, por favor, não cause alarido aqui. Mas para quê? É quase uma declaração de guerra. Não há nada, nenhum termo, nada que possa fazer com que isso mude. Você está conversando com uma criança afetiva na alma de um adulto. Uma das experiências muito difíceis da nossa época. Lembrem de não culpabilizar essa pessoa. Não fazermos fogueiras expiatórias de forma alguma. O propósito não é esse, não. É de compreender para podermos fazer algo a respeito disso, não só por essa pessoa, por uma sociedade que faz muitas vezes ter pessoas assim. Há muitas questões, como vimos em aulas anteriores, envolvidas. Então, nessa primeira parte, trabalhamos a questão da informação dirigida, na qual é possível, plausível para algumas pessoas tomar um personagem relevante de uma obra, como estas que vimos, aprofundar estes elementos, muitíssimo mesmo aprofundar, e com isso estabelecer conversação com o personagem, que serve como uma espécie, não de modelo, mas de representação para o problema que está sendo tratado, da caminhada que se fará então. Aqui eu vou parar o gravador, para que aqueles que quiserem colocar questões. Vamos agora para a parte avançada do nosso trabalho de hoje. Bem, conversar com um personagem, com informação dirigida, requer vários elementos. Por exemplo, algumas pessoas, você coloca o filme e ela não consegue dialogar com o personagem do filme. Por muitos motivos, não considera real, não considera plausível, acha uma coisa tola, etc. Às vezes é importante que alguém faça o papel de mediação. Alguém que diga: espere. Olha, deixa então eu te perguntar. Nesta situação, quando ele está entrando no tribunal, você tomaria essa atitude que ele está tomando aqui com as pessoas? Veja que ele está sendo xingado pelas pessoas. Observa a vida dele nessa pequena cidade também. Aí, com essa mediação, a pessoa consegue dialogar. Nos anos 1600, Shakespeare, lembrem que Shakespeare é um autor tão complexo que alguns, como Freud, não acreditavam muito que ele era uma pessoa só, mas várias pessoas, né? Vários autores escrevendo com o nome de Shakespeare. Tamanha foi a genialidade dele, né? O impacto dele não apenas na literatura, na modernidade, os caminhos que ele abre. É realmente algo muito raro. Shakespeare tem uma obra chamada Otelo. Otelo era um general mouro, provavelmente do norte da África, e um homem de grande poder em Veneza, a serviço, aliás, de Veneza, né? A obra se desdobra em dois pontos, depois é para o Chipre, dadas as questões políticas daquela época, que Shakespeare explora muito bem, aliás. E esse general Moro acaba casando com uma moça da sociedade de Veneza, filha de um senador, o que causa um escândalo na sociedade local, porque o general era negro, era um homem de cor. E isso gera... O próprio pai da noiva fica completamente revoltado e transtornado com esse casamento. E o general Otelo ama muito essa moça, Desdêmona. Muito. E o que acontece aqui? A lição aqui é de outra ordem. É natural que quando nós trabalhamos um estudo sobre o aprimoramento, o educar das afetividades, das emoções, é natural que alguns possam considerar que isso é como um ponto de chegada e a partir dali tudo estará bem. estará maduro afetivamente. E nada mais poderá acontecer. Isso provavelmente existe na ficção. Na prática do cotidiano, os cuidados devem permanecer. Isso é uma educação continuada. Após alcançar um estágio, é importante que se procure aprimorar, cuidar, ser prudente. Sim, funciona de um modo mais condizente com a nossa época. Shakespeare viu isso e ainda outras coisas nos anos 1600. E provavelmente ele se inspirou num poeta que escreveu décadas antes uma obra sobre isso. Só que nas mãos de Shakespeare, o que era uma crônica, um livro, ganha uma profundidade realmente importante e muito incômoda. Muitas gerações ficaram muito incomodadas. A leitura disso causa um impacto incômodo na alma humana. E olha que ele deslocou a obra. Deslocou a obra para a Itália, né? Não para a Inglaterra. Talvez para dar objetividade aos leitores, então. Essa, na verdade, é uma peça de teatro, né? Otelo. Então, esse general Moro, que casa com a Desdemona, eles passam a viver, ele tem um amor genuíno por ela, é um homem que sabe os desafios que está enfrentando, e então aparece um personagem, Iago, que é um alferes, ele na verdade ele é um subalterno do general, está a serviço desse general, mas é um homem cheio de problemas e que deseja profundamente arruinar a vida de Otelo. O que ele faz? Observem como Shakespeare vai construir um discurso da modernidade a partir daí. Iago começa a disseminar a discórdia entre o casal de uma maneira extremamente vil. Ele começa a disseminar. Ele planta provas que vão fazer com que o general Moro, Otelo, comece a desconfiar da Desdemona. Com um soldado, um oficial, ele começa a plantar provas, um lenço, por exemplo, cena famosa da peça de teatro, fazendo com que, e nas conversas que ele tem também com Otelo, ele explore em Otelo, entre outras coisas, o fato de ele ser um homem que tem uma outra cor. Ele é um homem do norte da África, no meio de pessoas que ali o discriminavam já, somente por sua cor. Mesmo assim, ele passa por cima de muitas coisas. Ele é um trabalhador, é um homem que tem uma integridade e que para ele entende essa falta de profundidade de quem avalia o outro pela cor da pele. Mas ele tem vulnerabilidades. Ele, por exemplo, tem uma enorme insegurança. Várias inseguranças ele tem. Exatamente por essa condição de vir do norte da África, ser um mouro no meio de uma população muito diferente da dele. Já era difícil para todo mundo, para ele ainda tem mais essa dificuldade. Então ele tinha naturalmente esses receios, tudo, e é exatamente aí que o Iago vai se aprofundar, vai semear. O drama de Shakespeare tem muitas leituras, e uma delas importantíssima, porque nós estamos trabalhando aqui, é esta, que mesmo uma afetividade que está amadurecendo, e que está provavelmente além do contexto de uma época, que é o caso deste general em muitos momentos, ainda assim não é invulnerável. Ainda assim pode tropeçar, sim. Pode recuar muitos passos. No caso dele, esse ciúme é plantado de uma maneira tão ardilosa, tão terrível, que aí o drama da peça espetacular, não é? E nos mostra os vários momentos que faz com que alguém que já está galgando uma afetividade madura comece a recuar os passos, comece a se afastar das vizinhanças, condizente com aquilo que ele está vivendo, o amor, construção, a procurar as melhores premissas, as melhores formas. Ele começa a se afastar de tudo isso e começa a ouvir vizinhanças péssimas, provas, elementos antagônicos e outros. Quase 300 anos depois disso, um dos músicos mais importantes da Itália, que era Verdi, isso no final dos anos 1800, Verdi estava com muitos problemas. Ele nem queria pegar essa peça, ele já se dava como aposentado, não queria mais trabalhar com nada de música, queria ficar tranquilo. Mas o chamado dos amigos e quem escreveu o folheto, alguém tão notável da época dele, que Verdi reconsidera. E acaba construindo uma ópera que varreria a Europa de novo, quase 300 anos, clamando de novo pelos príncipes. Ele renova a linguagem Shakespeare, musical. É impressionante o trabalho que ele faz. E nós vamos ver um trecho desta obra. Ela é muito extensa, vocês encontram nas plataformas gratuitamente a obra na íntegra. Recomendo, por favor, quem puder que veja. Eu selecionei um trecho apenas. É o trecho em que o Iago vai até o general Mouro, até Otelo, e começa a semear os elementos do ciúme. Ele é muito ardiloso. Observem como isso funciona. Shakespeare, 300 anos antes, lá nos anos 1600, nos mostrava que isso não é uma linha reta. Isso vai acontecendo. A pessoa percebe algo e aí ela quer buscar provas. E como ela está convencida que o ciúme dela é real e é concreto, qualquer prova começa a alimentar mais. Ao fazer isso, ela começa a se aliar a vizinhos muito ruins que vão afundar com essa pessoa. E isso nós vemos nitidamente nessa peça. Vamos ver um dos momentos. Bom, antes disso acontecer, que vocês verão agora, imediatamente antes, o Iago faz uma aproximação da Desdémona com esse oficial com quem ele está semeando as coisas. Propositadamente, sabendo que Otelo está chegando ali, ele faz isso. A cena é contundente e maravilhosa. Observem as marcações do discurso.
Onesto, e ascolti nel tuo cuore. ascolto in cor, Signore,
mi ascolto in cor, Signore.
E cielo tutte le cose dei miei, né pioggia né l'anima ricevi, qualche terribile. Sì, vento di poc'anzi mormorrà, Sioma ancora, maricheta corrani, obbligazione, e allora fu lui la fronte. Stupida per la semani.
Vuoi sapere che io amo?
Fu 200.000 anni e figli e tetatari, e capona la nulla, tutto più mio sentire, con la più mia parola.
Sangue tenesti in mano, tutta l'anima mia, non saprete tenere.
Muitos elementos aqui. Primeiro, Shakespeare, na abertura da modernidade, diferente do que encontramos lá no Don Quixote, né? Cervantes, Shakespeare procura um outro caminho e nos avisa que o homem da modernidade, se vai crescer, não vai crescer por tecnologia, não vai crescer por tudo que estava acontecendo já na época dele, nos anos 1600. Navegações para todo lado, uma explosão de descobertas, enriquecimentos e outras coisas. Shakespeare não acreditava que isso era maturação. Acreditava que o homem precisava amadurecer emocionalmente. E Otelo, assim como Hamlet, outra de suas obras muito famosas, Otelo é um caso emblemático de tudo isso. É o próprio caso de tudo isso. Na peça, Shakespeare faz uma anatomia, uma fisiologia de todo esse processo. Como acontece isso? Como é que essas emoções infantis ainda vão segurar homens proeminentes, homens que desafiaram seu tempo? Vejam, não é simples um homem como Otelo se destacar na sociedade no contexto em que ele estava. Num cargo tão importante, era uma dificuldade imensa. Ele não podia ser igual aos que conseguiam isso. Ele tinha que se destacar ainda mais para conseguir essas coisas. Um grande general a quem Veneza confiava a defesa. Pois é este homem que capitula. Capitula por uma emoção infantil. E aí Shakespeare nos mostra como isso acontece, por dentro. Vejam, o Iago faz a voz da nossa consciência. O Iago é aquele ruminar das coisas. Ah, a pessoa me disse tal coisa. E quando ela me disse, eu notei que ela tremeu um pouco. A voz oscilou. Ah, que a pessoa, na verdade, ela já nem se refere àquele, àquela, tal, não sei o quê. Vejam, ele fecha todas as portas de repertório. Shakespeare avança por todas as trincheiras. Parece que nada fica faltando. É muito, muito didático. Vocês viram na argumentação? Olha, isso não é uma prova. Claro que você, como uma pessoa tão proeminente, tão elevada, não vai se deparar, não vai querer pegar coisas tão pequenas, não, e tal. Ele mostra o tecido corrosivo de algo tão infantil para um adulto, que é o elemento do ciúme. É humilhante. Destoa de tudo, joga tudo fora. E quando o Otelo diz para ele, não, eu não vou, não, não vou acusar ninguém, não vou fazer nada para ninguém, eu vou observar. Bom, aí já está dando margem a toda a vizinhança do ciúme. Um adulto, quando tem o sentimento que ele tinha, aliás, genuíno, do amor, quando ele vai casar com a Desdémona, mesmo sabendo tudo que ele enfrentaria mais agora por isso. Ah, um adulto, quando ama, e alguém vem com uma fofoca, com uma coisa, ele diz, tá bem, guarde para você. Ele ama, ele confia. Se ele for traído, se ele for deixado, o entendimento é diferente. O entendimento provável, em muitos casos, é que pena que essa pessoa não soube entender uma afetividade ou, por razões dela, preferiu fazer caminhos assim, jogando fora. Que pena. Chora sua dor. E em pouco tempo, sua alma se renova para um novo começo. Uma afetividade infantil, isso não é bem assim. Muito pesado e diferente. É muito complexo o elemento do perdão, o elemento muito complexo para uma afetividade infantil. E Shakespeare nos diz nessa obra: cuidado, cuidado, humanidade, que agora entra na modernidade. Não se iludam com as nossas caravelas, as nossas embarcações que vão para o além-mar e voltam cheias de madeira, cheias de ouro e outras coisas. Não pensem que isso é desenvolvimento, que isso é crescimento, isso é riqueza material. São coisas bem diferentes em alguns casos. E ele diz, então, vamos crescer emocionalmente para podermos de fato viver as coisas. Essa abertura de horizonte, 1600. Foi ouvido por quantos? Fato é que essa obra, essa peça de teatro, Otelo, ainda hoje encanta. Sacode, mexe muito forte. Aqui o convite não é como fizeram anteriormente, como eu coloquei na primeira parte. Aqui o exemplo é o do espelho negativo. É aquilo no qual você se mira para saber. No meu crescimento afetivo, preciso cuidar algumas coisas. E aí você faz os ajustes entre a sua história, a sua estrutura interna, com isso que Otelo mostra. Observa onde ele tropeça. Observa as lições que há em cada etapa. A peça é tão belíssima, que valeria uma leitura em grupo, ponto a ponto, não é para esses aprofundamentos. É quase como um imã ao contrário, nos mostrando, fiquemos longe disso. Se isso faz com que um homem da estatura de Otelo caia, e o final da peça, vocês sabem, é muito triste. Ele mata Desdémona e em seguida ele se mata. Shakespeare é dúbio quanto a algumas coisas, propositadamente dúbio. Iago, esse que vocês viram há pouco, envenenando aquele que acreditou nele como sendo um amigo, Iago é preso. mas é inconclusivo o que acontece com Iago. Nós não sabemos se ele de fato vai permanecer preso ou se numa sociedade como aquela logo vão soltá-lo e vão deixar com que ele vá e siga a vida dele.